Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de maio de 2021, e eu acho que eu consegui encontrar aqui um fio condutor, né, um eixo para a gente, de alguma maneira, conduzir o Radinho de hoje, e eu estou olhando para ele nesse exato momento, o que obviamente não ajuda muito falar, porque afinal isso é um podcast, não é um vídeo, mas eu estou olhando para as minhas próprias mãos. Vamos pensar nas nossas mãos. Por que eu estou pensando nisso? Talvez pela questão de lavar as mãos, né, que é uma dica bastante oportuna, né, do ponto de vista profilático, quando a gente está diante não só do coronavírus, mas de um estranho ressurgimento de estranhos fungos, eu já vou comentar isso em algum momento, mas também porque nós estamos sendo sujeitos a um espetáculo bastante angustiante, repulsivo e deprimente de líderes lavando as mãos, né, as mãos sujas de sangue, as mãos sujas de sangue de milhares de mortes, os caras ali numa CPI jogando a culpa para todo mundo, como se eles não tivessem nada a ver com isso. Pois bem, mãos, aliás, vale a pena fazer um parêntese aqui. Ontem, quantos casos novos? 83 mil, mais ou menos. Vamos lembrar que um dia tem 86.400 segundos. Então, é praticamente de novo um caso por segundo, que quer dizer que daqui a algumas semanas teremos de novo alguma coisa acima de 3 mil mortes. Enquanto isso, obviamente, generais, ministros, capitães lavam as suas mãos, né? Como se nada disso grudasse, como se eles fossem cobertos de teflon, que é uma tecnologia antiaderente inventada pelo Lula para que nada grudasse em ninguém. Pois bem, mãos. Por que eu estou com essa fixação na questão de mãos? Em primeiro lugar, porque eu passei hoje um bom tempo procurando um artigo que eu não lembrava onde eu tinha lido, sobre o hábito de se lavar as mãos. Vamos pensar na Idade Média. Provavelmente você vai imaginar alguma coisa meio lambuzada, meio sujinha, porque afinal, vamos reconhecer, os garfos são um hábito bastante recente, não é? Durante muito tempo as pessoas comiam com as mãos. Então, provavelmente isso não devia... Não, mas, opa, muita calma nessa hora. Tem um artigo da National Geographic aqui, extremamente interessante, mostrando como lavar as mãos, o ritual de lavar as mãos, o hábito de lavar as mãos, ele na verdade tinha toda uma importância, inclusive vamos chamar de sociológica, na Idade Média. O que acontece é o seguinte: pessoas demonstravam o quanto elas eram sofisticadas, o quanto elas eram educadas, pela atenção que elas dedicavam a lavar as mãos. Então, em boas casas, né, na presença de aristocratas, né, quando você era convidado por um rei, né, você tinha que demonstrar que você conhecia todos os rituais envolvidos na lavagem das mãos, porque afinal você ia usar as suas mãos para pegar a comida, né, para você se servir, para levar a comida à boca. Então, convenhamos que eu acho que os caras não devem ter demorado muito, não devem ter necessitado de muita ciência para descobrir que mãos sujas levando comida à boca dava dor de barriga e provavelmente morte. Mas, pois bem, na aristocracia tinha toda uma pompa com relação a lavar as mãos. E o artigo ele é bastante generoso com as descrições, né? Em casas muito sofisticadas você podia ter água perfumada, né, estranhas substâncias ali para que você ficasse com as suas mãos mais limpas. Você poderia ter, se fosse uma coisa mais aristocrática ainda, criados derramando a água sobre as suas mãozinhas, que estão ali limpíssimas, e um sinal da limpeza das mãos é que na hora que você fosse enxugar as mãos nos guardanapos ou nas toalhas alvíssimas, branquíssimas, à sua disposição, isso não deveria deixar sujeira na toalha. Então, se a toalhinha saísse branquinha, você estava aprovado, você era uma pessoa sofisticada, de fino trato. Mas tem uma questão muito interessante. Vamos pular daqui, né, das cortes aristocráticas para a Síria. Quando você pensa na Síria hoje, o que é lamentável, porque durante pelo menos a minha infância toda, quando você pensava em Síria, você pensava na comunidade síria aqui em São Paulo, maravilhosa, na comida síria, na cultura síria. De uns tempos para cá, Lembrar de Síria é lembrar de bombardeios a hospitais, crianças mutiladas, uso de armas químicas, aquele ditador horroroso, aquela figura esquisita do cara como é que ele chama? Assad, né? Que eu acho que é o ditador da Síria. Pena, né? Mas há outras razões para a gente lembrar da Síria, e ela envolve também a questão das mãos. O que acontece é que quando os cruzados europeus, né, aquele bando de louco que não tinha o que fazer, que resolveu ir em massa perturbar o pessoal que estava em Jerusalém, quando eles chegam em Jerusalém, eles descobrem que o Oriente Médio, ali a região oriental, ela tinha sofisticações que a Europa não podia nem imaginar. E uma delas era um sabão produzido na cidade de Alepo na atual Síria, e era um sabão feito de óleo de oliva e de outros óleos naturais, usando ingredientes e água, ou seja, era um sabão finíssimo, um sabão perfumado, muito mais sofisticado do que aquilo que era produzido na Europa, que devia, se eu não me engano, eu lembro de ter visto alguma vez, na verdade que tem um episódio do Radinho sobre a história do sabão, porque tem uma história aí meio apócrifa de que teria vindo de uma ilha na Grécia, que as cinzas dos rituais, a banha dos animais, seja lá o que for, tinha virado sabão. Essa história é apócrifa. Mas de qualquer maneira, então os cruzados descobrem esse sabão sofisticado, finíssimo de Alepo, levam para a Europa, isso faz um sucesso absolutamente extraordinário. Até hoje, vejam que coisa interessante, a Síria estando na miséria completa e no caos absoluto, o sabão de Alepo continua sendo extremamente valorizado. Curiosamente, o artigo também dá link, ele menciona e dá link também, eu vou dar todos esses links para vocês, como sempre, confiram os links que eu coloco no radinhodepilha.com ou no canal do Radinho no Telegram, não é? Link para um sabão de Castela, sabão de Castilla, na Espanha. É um sabão que, o que acontece, vamos nos lembrar, não é? A Espanha foi invadida pelos mouros, os mouros que vêm ali, os berberes que vêm do Marrocos, que vêm da Tunísia. Você tem séculos e séculos de domínio muçulmano na Espanha. Os muçulmanos incorporam nos seus rituais as abluções, ou seja, os rituais de lavar as mãos, lavar os pés, lavar o rosto, lavar a cabeça. Então, os espanhóis começam a produzir uma versão também sofisticada de sabão, que é o sabão de Castela, e que ele usa um recurso natural, que, aliás, viajar por aquela região do Mediterrâneo é um pouco monótono, porque o que você mais vê é oliveira, não as pessoas com sobrenome Oliveira, não, mas o pé de azeitona mesmo, que é uma árvore vocês sabem que eu sou absolutamente leigo em questões botânicas. Para mim, o mundo botânico se divide em coqueiro, talvez cana, e talvez árvores, e mato também, são quatro no meu repertório visual. Mas oliveira é uma árvore que, quando você vai, se não me engano, na Grécia você tem 12 ou 13 oliveiras para cada grego, é uma coisa de louco, é quase um capim. Mas, pois bem, a Espanha tinha lá, desculpe a digressão, é um grande momento para eu exibir meu profundo desconhecimento sobre o mundo agrícola. O que acontece, a Espanha sempre teve muito oliveira, muito, muito, muito azeite. Então, com o azeite, né, espanhol, foi feito aí o sabão de Castilha, que ainda continua sendo um item bastante interessante. Ou seja, veja que curioso essa questão do sabão e da limpeza das mãos. Eu não tinha ideia disso. Eu não tinha ideia. Legal para a gente ainda mais conectar. Vale a pena lembrar também, já que a gente gosta de fazer conexões aqui, que o sabão de Alepo, ele também se expandiu pelo mundo através da Rota da Seda, que era aquela rota de milhares e milhares de quilômetros que, né, conectava regiões que, aliás, isso me faz lembrar daquela série espetacular que tem no Netflix, que é o Marco Polo. Eu não sei se vocês, eu nunca assisto séries, eu não tenho muita paciência, mas essa do Marco Polo realmente é de uma produção tão extraordinária, ela é tão respeitosa com relação às diversidades e às riquezas culturais. Bárbaro, bom, depois eu acabei de compartilhar com vocês um dos meus hábitos de entretenimento. Pois bem, então é o sabão espalhando por aí, mas tem uma outra questão interessante aqui, já que eu estou falando em mãos, isso me faz lembrar, obviamente, do nosso mentor intelectual, que é o senhor João, com seu bordão, Malditos Humanos. Tem um artigo aqui na BBC extremamente interessante e um pouco, como hei de dizer, como a Folha de São Paulo chamaria de instigante, né? Que faz a gente pensar, que é um artigo da BBC sobre o quanto a humanidade, como é que é, olha aqui, o título é o seguinte: os humanos poderiam realmente destruir toda a vida na Terra? Enquanto isso, né, eu vejo o João lá com uma plaquinha, mas tá bom. É um artigo interessante, que ele está dizendo que, na verdade, desde que a gente começou a colocar as mãos aí no planeta, a gente tem tido um impacto que não é desprezível. A questão e aí, de onde vem isso? E o que o artigo foca bastante é no impacto do nosso consumo. A questão é por que que humanos são tão materialistas, por que que a gente gosta tanto de ter coisas, por que a gente não basta, né? A gente quer ter mais coisas, comprar mais coisas, e felicidade é comprar, felicidade é ter, felicidade é mostrar o que você tem no Instagram. E essa nossa mania de consumo é tão brutal que eles contam de um estudo aqui dizendo que um cidadão ocidental, ele praticamente, em uma semana, ele é capaz de produzir o seu próprio peso, né, em lixo ou materiais que a gente chama de antropogênicos. Isso também está ligado a um estudo que saiu há algum tempo, que eu acho que eu até comentei aqui no Radinho, dizendo que é um instituto do Weizmann Institute of Sciences, é o Instituto Weizmann de Ciências de Israel, que publicou um estudo dizendo que, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pensar em tudo o que os seres humanos criam. Desde, sei lá, produtos, prédios, estradas, lixo, tudo, né? Então vamos chamar esse material que os humanos produzem direta ou indiretamente de material antropogênico, antropos, né, gente, produzido pelas pessoas. Eles fizeram ali uma estimativa e falaram, ó, vamos comparar tudo aquilo que a humanidade produziu com tudo aquilo que a natureza produz, com as criaturas vivas, com a biomassa. E a estimativa deles é que a gente já tem mais tranqueira produzida pelos humanos do que matéria viva, o que é bastante perturbador, bastante desconcertante. Peraí, como assim? O planeta tem mais tranqueira feita pelos humanos do que criaturas vivas, incluindo, sei lá, tudo, barata, formiga, como assim? Bom, se está exato o cálculo, mas isso já dá uma ideia do impacto, ou de como, pelo menos, nós temos impacto sobre a natureza, porque o que a gente faz é mão única, né? A gente pega recursos que estão ali bonitinhos, que são recursos, inclusive, que se regeneram. As coisas na natureza, elas se regeneram, a natureza está sempre se regenerando, a gente arranca isso desse ciclo, porque é um ciclo, não é? E a gente arranca disso, coloca praticamente numa esteira de produção, e na outra ponta saem tranqueiras, tá? Tranqueira, sai lixo, coisas que você comprou no Instagram que não precisava, sai prédios na China, e a gente vai transformando toda essa matéria que está rica, pulsante, viva, se transformando em evolução, a gente arranca tudo isso e transforma em tranqueira. Isso é muito perturbador, e a questão é, será que a gente consegue reverter isso? E aí tem várias considerações. A gente precisa, na verdade, substituir o carro elétrico, o carro a combustão, por um carro elétrico. Legal, mas continua sendo um carro. Isso também tem um impacto ambiental. Não, a gente precisa, na verdade, fazer mais coisas digitalmente. Pô, mas a internet tem um impacto ambiental pesado, e esses aparelhos que a gente usa também requerem mineração, por exemplo. E aí eles contam do estupro da natureza, que é a mineração. Eu tenho um artigo aqui, eu vou dar um link para os caras tentando imaginar uma outra maneira de você extrair minérios da terra, porque você, o teu telefone tem, o meu também, não é? Tem vários minérios raríssimos, tem cobalto, tem sei lá o que, tem ouro, tem aquelas terras raras, tem lítio, uma pancada de coisa que está lindo aqui na minha frente, magnífico, né? Um design coreano espetacular. Mas, na verdade, para cada grama do que tem aqui, você tem toneladas e toneladas de resíduos, você tem crateras, você tem desgraças sendo feitas em países que você nem sabe onde fica no mapa. Onde, eu, pelo menos, não sei, porque eu já assumi aqui a minha incompetência geográfica. Pois bem, então, o artigo é extremamente interessante. Se vocês forem ler uma coisa hoje do que eu estou recomendando, acho que esse é o melhor artigo, porque ele faz aí um panorama bastante grande do impacto do nosso consumo ou dessa nossa ânsia de se definir por aquilo que você tem, por aquilo que você consome e o quanto isso tudo simplesmente está matando o planeta. É simples assim. A questão é que, bom, quem sabe a gente se mata primeiro, não é impossível, não é? A gente tem um talento extraordinário, vamos falar disso daqui a pouco quando a gente falar da Rússia. Mas é bastante preocupante, né? Por que que a gente acumula coisas? Por que que a gente fecha os olhos? Por que que a gente lava as mãos, né? Voltando para a questão das mãos, por que que a gente lava as mãos para a desgraça que a gente está fazendo? E aí eles até citam no começo, já que eu falei de Bíblia de passagem agora há pouco, sobre essa história da própria Bíblia que fala, olha, Deus criou o mundo, entregou para vocês, ó, o mundo é para vocês, tá bom? É como se a gente tivesse ganhado de presente e a gente faz o que bem entender. E aí, só para mostrar que isso também não está só explícito no cristianismo, no catolicismo, tem uma história aqui da mitologia hindu, né, que tem um personagem chamado Bhasmasura. A Índia vai comparecer aqui também de outras maneiras, mas esse Bhasmasura, que eu nunca tinha ouvido falar, ele era um devoto de Shiva, e aí Shiva resolve dar uma bênção para ele. A bênção é que ele pode, se ele tem algum desafeto, alguma pessoa que ele não gosta, se ele colocar a mão na cabeça, a pessoa é transformada em cinzas imediatamente. Eu quero isso, né? Aliás, eu não queria nem botar a mão na cabeça da pessoa. Será que eu consigo fazer isso por e-mail, né? Será que eu consigo? Não tem uma app que possa fazer isso? Eu coloco lá Brasília, Planalto Central. Bom, mas então, ele ganhou essa bênção do Shiva, que realmente me parece invejável. Eu já tenho uma lista aqui mental na minha cabeça, vários capitães, coronéis, generais da ativa. Pois bem, o que acontece é que assim que esse cara ganha essa bênção, ele fala, ah, deixa eu testar em você, no próprio Shiva. E o Shiva, muito sabiamente, sai correndo, né? Então, só para mostrar como a gente tem aqui uma certa tendência bizarra. Vamos nos lembrar também de simplesmente destruir as coisas, né? Que coisa insana. Vamos nos lembrar aqui, e eles não citam isso, mas vale a pena a gente refrescar a memória, do mito do rei Midas, né? O rei Midas, ele muito ambicioso, muito ganancioso, muito materialista, ele acaba sendo amaldiçoado com aquilo que não parece uma maldição, né? Fala, ó, é o seguinte, você está enchendo tanto saco, tudo que você colocar a mão vai virar ouro, né? Aí o cara fala, nossa, virei, sei lá quem, o Abílio Diniz, né? Virei o Jeff Bezos, né? O que eu vou tocar vai virar ouro. Acho que muita gente que eu conheço até hoje deve considerar essa ideia bastante atraente. Ele acha isso tudo muito legal até a hora que ele coloca a mão na mulher dele, ouro. A hora que ele vai comer, vira ouro. E que, eu não sei se vocês já tentaram, mas comer ouro não necessariamente é uma dieta recomendável. Então ele vai tocando tudo à volta dele e ele acaba cercado de ouro, mas completamente amaldiçoado, porque o que você faz com ouro? Não muita coisa, né? Então é muito interessante, acho que o artigo é uma leitura boa aí para o final de semana. Ele dá link para algumas coisas aqui, esse eu mesmo vou ler, porque um dos links que ele dá é uma tentativa de explicar o nosso materialismo de uma maneira evolucionista, né? Usando de que maneira, ao longo da nossa evolução, a gente se tornou materialista. Achei muito interessante, eu estou muito empolgado para ler esse artigo. O que mais que eu tenho? Eu falei rapidamente aqui da Rússia. Vamos fazer uma... A gente consegue conectar com essa história de mãos também, ou de lavar as mãos. Eu comentei recentemente que os Estados Unidos estavam em pânico porque um oleoduto, vocês sabem que não existe nada mais sagrado para um americano do que gasolina, não é? É um oleoduto importantíssimo que leva combustível para tudo quanto é lado, ele tinha sido paralisado por conta de um ataque cibernético. Hackers tinham paralisado, né, entrado no sistema e falaram, meu, seguinte, parou de funcionar, se você quiser que esse negócio volte a funcionar, você me dá um troco. E não teve jeito, essa empresa acabou pagando $4 milhões para os hackers. Bom, o que é bom é que isso se tornou público e o próprio governo Biden está fazendo o que o governo Trump não fez, que é levar isso a sério. Sobretudo porque, e aí dá para entender por que acho que o Trump também não levou isso muito a sério, porque tudo isso aponta para a Rússia. Muitos desses hackers que têm feito aí, transformado essa história de sequestro digital num negócio bilionário, milionário, né? Estão ganhando fortunas com isso. Isso tudo tem os dedinhos, tem as impressões digitais, já que a gente está falando de mãos aqui, da Rússia. Não que esses ataques sejam coordenados pelo governo russo. O que acontece é um pouquinho mais complicado, que é o seguinte... O governo russo sabe quem são os criminosos e não faz nada a respeito. Eles deixam os caras aprontar a torto e a direito. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles estão agindo só contra os inimigos da Rússia. Então, legal, obrigado, pode desestabilizar o Ocidente, muito a gente agradece. Mas também porque eles podem ser úteis. Né? Se, a hora que a Rússia precisar fazer um ataque um pouquinho mais estruturado, ela já é só falar com os mafiosos. E é complicado porque, pelas leis internacionais, nenhum país pode ser conivente com atividades que sejam criminosas internacionais. Né? Se você tem um país que está abrigando, por exemplo, piratas, daqueles que atacam navios, ou de gente que começa com pedofilia, esses crimes internacionais, o país tem que fazer alguma coisa a respeito. Se ele não fizer alguma coisa a respeito, ele deve pedir ajuda. E o que a Rússia está fazendo é... Aí vem o tema de hoje, ela lava as mãos. A questão é como é que você pressiona a Rússia a tomar alguma atitude, coisa que o Trump jamais fez, porque ele está com aquelas mãozinhas pequenininhas e meio nojentas dele, que eu não sei onde mais ele coloca, ele está com as mãos lambuzadas em tudo que envolve a questão russa. Mas agora com Biden, isso talvez tome algum rumo um pouco mais sólido. Mas como conduzir isso sem provocar algum tipo de incidente internacional? Mas a questão está aí. Eu mencionei rapidamente Índia. Vocês devem estar vendo que está começando a aparecer nos noticiários. Essa é uma questão que já tinha aparecido alguns dias atrás, mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de nojinho da história, porque eu falei, cara, eu já vivo sabotando o café da manhã, ou o almoço, ou o apetite dos raríssimos e das raríssimas, né? Na verdade, praticamente, alguns temas que devem estragar tanto o apetite que eu vou fazer propaganda do Radinho dizendo que o Radinho emagrece. E esse tema, como era um tema um pouquinho complicado do ponto de vista de asco ou de seja lá o que for, nem sei, eu estava hesitante, para dizer o mínimo. Então, o que acontece é que hoje eu realmente vou tocar no assunto, porque ainda mais que a gente tem agora já um caso... vocês devem ter visto em São Luís do Maranhão, no Maranhão chegou um navio, o navio tinha um indiano, o indiano está com Covid, é possível que ele esteja infectado com a variante do Covid que surgiu na Índia, a variante indiana, que aparentemente é uma variante que se multiplica com mais velocidade, o que obviamente é uma catástrofe, e é lógico que o cara já está internado num hospital brasileiro, o resto, bom, agora é só esperar, né? É só esperar pela completa devastação. Mas o que acontece é que a Índia, além de estar padecendo com, com a Covid, provocando centenas de cadáveres flutuando no rio Ganges, e lá se vai o apetite das raríssimas e dos raríssimos, mas não só isso, um problema um pouco imprevisto. O Fungo Negro, que parece algum, sei lá, algum filme de terror. E é mais ou menos um filme ou fungo de terror, tanto faz. Na verdade, é um fungo que não é incomum. Ele está no solo, os esporos estão no ar, está na comida, está em tudo quanto é canto. Mas o fungo, sendo fungo, e aliás, como a vida no geral, é um grande oportunista. Então, o que acontece? As pessoas que estão com o sistema imunológico zoado, né, por conta da Covid, esse fungo está realmente jogando a pá de cal. Ele está realmente pegando carona nessa história e provocando uma série de mortes. Olha aqui, a infecção que ele que provoca, que chama mucormicose, o nome do fungo, eu vou ler e vou esquecer daqui a 20 segundos. Logo eu acho o nome do raio do fungo aqui, o fungo negro. Acontece que esse fungo, ele acaba afetando a visão, ele acaba provocando feridas pelo corpo, acaba afetando o cérebro e ele aumenta muito a taxa de mortalidade, de letalidade. Esse fungo ele não é incomum no resto do mundo, mas enquanto na Índia você tem 14 casos a cada 100 mil pessoas, no resto do mundo você tem 0,06. Então digamos que na Índia esse fungo é um pouquinho mais, mais cabeludo. O que mais que fala aqui? O que é muito curioso, porque tem um outro artigo aqui, que veio pela newsletter da FAPESP, que eu recomendo sempre que vocês assinem, que no Brasil eles estão descobrindo, ainda não é o fungo negro, né, não é esse fungo que está pegando carona no Covid, mas um outro fungo que já fez uma aparição anterior aqui, que é o Candida auris. Candida auris, essa família aí da Candida já é conhecida de outras maneiras. Esse fungo, outros membros da família da Cândida, qualquer coisa aí, já provoca candidíase nas mulheres, alguns tipos de infecção e tal. Mas o Cândida auris, na verdade, ele surge, e eu já contei essa história aqui, se eu não me engano, no Japão. É um fungo, esse Cândida auris é um fungo que aparecia tradicionalmente nas orelhas, nos ouvidos dos japoneses, mas de uma hora para outra esse fungo começa, sei lá, diversificar, não fazer inovações disruptivas, quem sabe ele contratou alguém de growth hacking, não é? E ele começou a virar uma infecção letal no Japão, e eu comentei com vocês que quando o Japão levantou essa bandeirinha, vários países reconheceram que o Candida auris também estava provocando casos estranhíssimos e muito difíceis de tratar, pelo resto do mundo. E até uma das suspeitas era justamente o aquecimento global, que de repente o aumento contínuo das temperaturas médias teria, por um processo de seleção natural, promovido uma nova variante, por assim dizer, desse fungo, que sobrevive melhor no quentinho dos nossos organismos tão receptivos e hospitaleiros. Pois bem, Candida auris é um superfungo. Ele é um superfungo dificílimo de combater, e ele já está se manifestando no Brasil, por enquanto só em Salvador, mas você sabe, né, que isso é só uma questão de tempo. Então temos aí o Candida auris, que já até posso localizar qual foi a primeira vez que eu mencionei ele no radinho. Eu chutaria uns 3, 4 meses, mas é o tempo que ele demorou para chegar em algum hospital soteropolitano, breve nos melhores hospitais do ramo. É isso que vai acabar acontecendo. E lá vai o apetite dos raríssimos pela janela. O que mais que a gente tem para comentar com vocês? Já que eu estou falando de temas um pouquinho, digamos, não muito apetitosos, eu vou falar... Já sei como é que eu começo essa história. Eu tenho aqui em casa um dos meus acessórios mais prezados, mais queridos, uma invenção sensacional, que é aquela raquetinha elétrica de matar pernilongo. Eu acho que quem inventou a raquetinha elétrica de matar pernilongo merece um prêmio Nobel. É sensacional. Ela não só mata os pernilongos, que via de regra são muito difíceis de você matar de alguma outra maneira, como ele tem aquele momento satisfatório, sádico, de ver o cara pipocar como se fosse, né, pipoca. Pois bem, sadismos à parte, o que acontece é que realmente para você pegar mosca, pegar pernilongo é um inferno, porque os caras são muito rápidos. Mosca, então, nem se fala. Se você conseguir pegar a mosca com a mão, você... Bom, primeiro vai ter que lavar, por favor, né? Mas caso você consiga, você é um super-homem, porque moscas são muito rápidas. E aí tem aqui um artigo extremamente interessante, mostrando que os caras estão tentando entender como é que o cérebro da mosca, que é mais ou menos assim, né, por uma escala de comparação, é o cérebro que você precisa para ser um bolsonarista raiz, mais ou menos, acho que essa é a última estimativa. Bom, pois bem, o cérebro da mosca, ele é capaz de fazer predições. Por que que o cérebro da mosca é capaz de fazer predições? Esse tema é muito interessante porque ele joga uma luz, inclusive, sobre como o nosso cérebro funciona. Eu já comentei aqui no Radinho várias vezes, o nosso cérebro é lento. Todo o processo de percepção é lento. Até, sei lá, alguma coisa aparece na sua frente. A luz vai entrar nos seus olhos. Isso é rápido. Aí isso vai ser traduzido em sinais nervosos. Também é rápido. Aí isso vai ser transmitido até o seu cérebro. É meio lento, porque nervo não é a coisa mais rápida do mundo. Certo, certo. Aí os nervos têm que chegar a alguma conclusão do que está acontecendo. Né? E aí o cérebro vai ter que pensar, é isso que está acontecendo? Pois bem, então eu tenho que fazer, eu tenho que me agachar. Né? Até aí você já levou uma bolada na testa, ponto. Porque simplesmente o processo todo de percepção e depois da decisão, né, da sua reação, são lentos, demoram uma fração de segundo. Né? Então, uma das ideias mais interessantes como é que funciona a consciência, porque você acha que você está no momento presente. Mas, na verdade, a percepção que você tem do mundo, ela demora um tempinho até ficar madura, até ela conseguir fazer algum sentido. Então, de uma certa maneira, quando eu olho em volta e reconheço as coisas, eu tô atrasado, porque eu demorei para reconhecer. Então você está o tempo todo atrasado com relação ao mundo. Se vem vindo uma bola, um ovo, vamos dar um ovo, né? E vamos imaginar que não fosse a sua cabeça, fosse a cabeça de algum líder imerecido do território nacional, vamos imaginar um ovo na direção da testa de alguém. Né? O que o cara está vendo, quando ele percebe que é um ovo, o ovo já está meio caminho. Né? Então, como é que as pessoas conseguem desviar? E aí entra essa história da mosca, que é o seguinte: como o nosso cérebro está sempre atrasado, ele sabe que ele está atrasado, ele faz o quê? Previsões. Ele tem um mecanismo preditivo. Ele fala, bom, já que tinha uma coisa vindo naquela direção, algo me diz que até eu conseguir mexer a minha mão, ele vai estar em outra posição. Então, na hora que o cérebro propõe, né, ou ordena algum tipo de reação, ele não faz a sua mão ir onde a bolinha estava quando você a reconheceu. Não, porque isso já era. Ele faz a sua mão ir para frente onde a bolinha deveria estar. Ou seja, a gente trabalha sempre prevendo o que está acontecendo. Né? O nosso presente é uma previsão, mais ou menos ruinzinha, baseada nessa certeza de que a tua percepção está atrasada. É isso que faz muitas ilusões de ótica, que faz com que você tropece e que faz que você não consiga pegar a mosca. Porque a hora que o seu cérebro fala, é uma mosca, eu tenho que pegar a mosca, vou pegar a mosca, até aí a mosca já mudou de lugar. Então sua mão normalmente vai para lugares onde a mosca não está mais. Né? E agora vamos pensar do ponto de vista da mosca. O que acontece é que a mosca também tem um cérebro lento. Né? E a mosca, todo mundo quer comer a mosca. A mosca, coitada, é uma campeã de audiência. Aranha, você, todo mundo quer ficar livre da mosca, ninguém gosta dela. Né? Deve ser uma vida difícil do ponto de vista de autoestima, bullying. Né? Alguém precisa estudar como é que funciona a autoestima das moscas. Pois bem, a mosca tem que ter um mecanismo preditivo. E o que eles estão contando aqui é que os pesquisadores começaram a tentar modelar como seria. Primeiro que eles foram ver como é que são os neurônios da mosca. Né? Mapearam ali como são os neurônios, como é que é o cérebro da mosca. Bom, agora vamos imaginar como seria, né, um funcionamento possível para que a mosca consiga prever, né, para que lado que ela tem que fugir, né, para da onde que estão vindo as coisas. Ela tem que prever, porque senão ela morre. Então, o que acontece, eles criaram um modelo, esse modelo aparentemente coincide com o funcionamento do cérebro da mosca, e isso pode ajudar a entender não só como a mosca escapa, né, porque ela consegue prever onde a sua mão gorda e lenta vai demorar para chegar. Não, a sua mão não é gorda, mas assim, para uma mosca, imagina o que é a sua mão, né? Para uma mosca, sua mão é uma montanha gigantesca. Pois bem, então para a mosca ela consegue desviar de você porque ela consegue prever de uma certa maneira o que vai acontecer, e você também, como você é meio lerdinho, você não consegue prever exatamente onde a mosca está, por isso que você não consegue pegá-la. Ou seja, se entenderem como é que a mosca escapa do seu tapão, né, quem sabe eles conseguem entender inclusive como funciona a consciência humana, que, como eu já comentei com vocês, ela é também preditiva. A gente está o tempo todo vivendo numa previsão construída a partir do passado imediato, né? Muito interessante. Eu falei rapidamente da China, e tem uma questão também, os dedinhos da China. O que acontece é que, por mais que a China tenha recentemente se comprometido a ser carbono zero, sei lá o que, em 2050, 2060, não me lembro bem, o que acontece é que tudo indica que a China está mandando mais gás carbônico para a atmosfera do que nunca, subiu 14%. Por quê? De novo a questão do consumo, de novo a questão do materialismo, porque a China está construindo muito. E concreto, e vale a pena a gente lembrar, que a substância mais usada no mundo é água. Certo? Certo. Qual é a segunda substância mais usada no mundo? Concreto. Uau, isso dá o que pensar. Em primeiro lugar, porque água é fluida, a água se regenera, a água faz parte de ciclos, né? A água evapora, chove, aquela coisa linda, faz as plantinhas crescerem, certo, certo. O que acontece, concreto não. Por definição, concreto não faz, mas aliás, se acontecer alguma coisa com concreto, é um desastre. Então, concreto, ele simboliza justamente essa nossa capacidade de pegar recursos lindos, maravilhosos, que se regeneram e transformar numa tranqueira que não muda nunca mais. Pois bem, a produção de concreto, o concreto é a segunda substância mais usada no mundo. E a China acabou de subir 14%, se eu não me engano, a sua produção de gás carbônico, porque ela está fazendo concreto como se fosse uma louca. E pegando carona nessa história da água, tem um artigo bastante interessante, acho que é na Nature, na National Geographic também, eu acho, que é sobre o Peru. Não aquela ave sensacional, né, que na verdade só aparece uma vez por ano, né, não, estou brincando, é sobre o país, o Peru. O que acontece, o país Peru, antes de ser Peru, ele era várias outras coisas, por exemplo, o Império Inca, o Império Tahuantinsuyo, a cultura Moche, bom, já tinha inúmeras culturas ali antes do Colombo resolver trazer um monte de doenças, certo? Certo. Pois bem, o que eles estão descobrindo é que existe uma sabedoria na cultura tradicional dos indígenas do Peru com relação à água. Por quê? Eu não sei se vocês já foram para Lima, mas Lima é uma coisa muito impressionante porque é uma cidade muito seca. É tão seca, eu me lembro, eu acho que era adolescente, eles nem se dão ao trabalho de fazer um telhado inclinado, porque não vai chover mesmo. Então muitos telhados de casas mais simples são planos. São chatos, são planos, porque chuva não é uma preocupação. Em Lima chove 13 milímetros por ano, não chove nada, chove 3 vezes por ano, 13 milímetros, é uma desgraça. Pois bem, é uma região muito árida, e como é que os caras sobrevivem lá? Com água que vem das montanhas, do degelo, do gelo nos Andes. Os Andes tem lá gelo, desce água, tudo bem e tal. Não preciso dizer que isso não é a coisa mais confiável com esse cenário de aquecimento global. Então, veja só o que é um governo um pouco mais lúcido, não é mesmo? As empresas que hoje lidam com abastecimento de água, elas são obrigadas pelo governo a colocar uma parte da receita delas em pesquisa de maneiras de você conservar água. Como é que você pode conservar a água? Porque os caras já estão percebendo que a casa vai cair a qualquer momento. E aí, essa reportagem, eles vão justamente visitar uma comunidade peruana que está tentando utilizar um conhecimento ancestral de como que você pode acumular água. E na verdade, a expressão que eles usam é praticamente de plantar água. O que que eles fazem? Bom, a água, né, vem de gelo, das montanhas, gela, ela desce aquela água toda, mas eles, o que que eles fazem? Eles desviam uma parte dessa água, usando ali canais e dutos, etc. e tal, para quê? Para que essa água se infiltre no solo, naqueles lugares em que o solo tem algum tipo de aquífero, em que aquilo vai ficar acumulado e vai voltar depois. Vai voltar depois, até a água passar, ser filtrada, entrar, infiltrar, etc. e tal, parece alguma música do Guilherme Arantes. Essa água, ela vai se acumular e ela vai surgir depois, em nascentes meses depois. Então é um processo que eles estão chamando de slow water, água lenta, que é justamente o oposto daquilo que a civilização se acostumou, com soluções muito rápidas e erradas, né? Muito rápidas, simples e erradas. Soluções que respeitam o ciclo da natureza. Essas soluções que respeitam o ciclo da natureza, elas são muito mais viáveis, elas são muito mais sustentáveis do que algumas intervenções de engenharia que a gente faz, faz uma represa, faz não sei o que lá, e quando você vai ver, você está gerando um problema maior do que o problema que você tentou resolver. Então, eu achei extremamente interessante, eu já venho chamando atenção aqui no Radinho para a importância da gente prestar atenção nas culturas tradicionais. A gente sempre, quando, sei lá, o homem branco, a civilização ocidental foi chegando com colonialismo, etc. e tal, frente a outras civilizações, a gente sempre foi muito arrogante, sempre fez pouco caso, sempre achou que era tudo pagelança, bruxaria, mas na verdade a gente percebe que por ali tinha toda uma lenta adaptação, uma profunda observação, né, e muito respeito, sobretudo, pela natureza. E acho que está na hora da gente descer do salto alto, não é? E começar prestar um pouco mais atenção nesses outros conhecimentos. Falando nisso, um artigo bastante interessante aqui, já que a gente está falando dos ocidentais, né? Mostrando quanto a dieta ocidental faz estrago no seu sistema imunológico, nas suas vísceras. O que acontece é que você tem uma série de doenças ligadas, sobretudo, ao intestino, né? Tem a Crohn disease, síndrome das vísceras irritadas, seja lá o que for, mas eles estão começando a perceber que isso tem muito a ver com a nossa dieta ocidental, que tem muito açúcar e muita gordura. E aqui tem até um diagrama, de novo, meio para perder o apetite, aqui com as células de Paneth, blá, 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 as mieloides, blá, 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 aquelas coisas que eu não entendo muito, mas que está mostrando aqui o quanto, na verdade, o nosso estilo de alimentação, ele acaba promovendo não só um empobrecimento do seu microbioma, mas também o enfraquecimento de células que ajudam, na verdade, no seu sistema imunológico. Legal, gostei. Que mais tem de interessante aqui? Falando nessa questão do sequestro digitais, tem uma outra notícia aqui de uma companhia de seguros americana que pagou 40 milhões a esses sequestradores digitais. É mais uma notícia contando a mesma história, né? Que se você somar tudo que esses caras têm feito de grana, eles têm feito, sei lá, 90 milhões de dólares num ano só. É uma coisa simplesmente surreal. E a questão é o que a gente pode fazer a respeito. E aí vem um outro artigo que diz o seguinte, um artigo da BBC. Será que a gente não deveria criminalizar o pagamento do resgate? Ou seja, se você foi atacado e você sente a tentação de pagar um resgate, isso talvez deveria ser transformado num crime. Mas você fala, bom, e aí o que eu faço? Né? Eu fico na mão do todo, estou entre a cruz e a caldeirinha. Se eu não pago, eu estou frito. Se eu não pago o resgate, eu estou frito. Se eu pago, eu vou ser preso. Mas a ideia deles é que seja uma coisa mais coordenada. Em primeiro lugar, os governos nacionais, né? Governo, que é uma ficção, né? A gente tem uma vaga noção do que seja governo de verdade, né? Os países que têm governo de verdade deveriam se estruturar para não só combater mais esse tipo de ataque digital, mas também criar alguma rede de segurança para proteger as empresas que forem atacadas. Então, num mundo ideal, né, o governo estaria ajudando a prevenir, tá, inclusive ajudando as empresas a se proteger, e caso aconteça alguma coisa e a empresa passe por um momento muito difícil, o governo poderia ajudar essa empresa desde que ela não pagasse o resgate. Né? Para quê? Para ver se os criminosos vão tentar ganhar dinheiro de alguma outra maneira, né? Que é isso que acaba acontecendo. Eu vou tocar num ponto aqui extremamente interessante para mim, pelo menos. Eu comentei com vocês que recentemente eu fiz um curso no MIT de Cultural Awareness, né? De conscientização cultural. E aqui eles mencionam uma coisa que, puxa, pena que o curso acabou, porque eu adoraria compartilhar isso com os meus colegas. É um estudo, está aqui no blog do MIT, um estudo dizendo o seguinte: países que usam máscara são países que têm culturas mais coletivistas. O que acontece? Uma das maneiras de você diferenciar as culturas do mundo é o eixo individualismo versus coletivismo. Você tem culturas que são mais individualistas, ou seja, dane-se os outros. Acho que eu falei alguma coisa no radinho de ontem, né? Mas você tem culturas em que a coisa é mais coletiva. Então, acho que um caso extremo sempre é a questão do Japão. O Japão tem na sua cultura muito arraigada a noção de que o interesse coletivo é mais importante que o seu, né? Que ajudar o próximo é mais importante do que se ajudar. Então, toda vez que o Japão enfrenta algum tipo de catástrofe, aliás, catástrofe foi uma das pautas do radinho de ontem, o Japão acaba se saindo bem, não só o Japão, países asiáticos em geral, porque eles têm na sua cultura essa história de que a hora que a casa cai, todo mundo tem que se ajudar, né? Que não é legal você colocar suas necessidades individuais em primeiro plano, certo? Então, o que eles estão mostrando é que países onde você tem uma cultura que é mais coletiva, então, usar máscaras é uma coisa mais natural, mais aceitável, porque você usa a máscara não tanto por você, mas você usa por causa dos outros, não é? Agora, países que são eu, né? Pega Estados Unidos, pega Brasil, pega o Bolsonaro, pega esses imbecis, que é eu, os caras têm um umbigo do tamanho do mundo, essas culturas têm uma dificuldade maior de tomar esse tipo de, né, de atitude coletiva por uma questão cultural. Extremamente interessante. Eu acho, pelo menos, extremamente interessante. Tem uma notícia aqui, isso aqui acho que eu vou deixar para lá. Bom, já que a gente falou de fungos, um raríssimo, muito querido, me deu uma dica que essa sim, eu já tinha visto, mas eu falei, cara, como é que eu trago esse assunto? Mas ele é interessante, porque fungos são uma forma de vida que é surpreendente sempre, né? Como é que se define o que é um fungo, onde começa o fungo, onde acaba o fungo? Fungo realmente é um daqueles caminhos da evolução que são muito desconcertantes. Pois bem, fungos, né? Fungos oportunistas sempre, não perdem uma oportunidade, afinal. E o que acontece, eu comentei com vocês que as cigarras estão saindo da Terra, estão emergindo nos Estados Unidos aos bilhões, talvez aos trilhões. Então, eu comentei que as cigarras aparecem todas de uma vez, inclusive, talvez, para que não tenha nenhum predador capaz de comê-las todas. Se elas viessem de pouquinho, os predadores iam comendo devagarinho, mas como elas vêm numa enxurrada, um tsunami de cicadas, né, de cigarras, então essa é uma estratégia de você vencer pelos números. Mas quem parece estar tentando pegar carona nessa oportunidade é um tipo bizarro de fungo que, quando ele infecta a cigarra, eu não vou entrar em detalhes aqui, a coisa é meio estranha, ele vai se multiplicando dentro da cigarra, a cigarra não percebe. Vamos nos lembrar que a cigarra, quando ela sai da terra, ela sai justamente para procriar, para achar uma fêmea, para achar um macho, para procriar e fazer novas cigarrinhas, não é? Pois bem, a cigarra já está pensando em outra coisa. Então esse fungo, ele entra dentro da cigarra, ele começa a se multiplicar que nem um louco dentro da cigarra, a cigarra não percebe. No fim, metade da cigarra praticamente cai. A cigarra praticamente, bum, ela, metade do corpo dela, Bloom explode com tanto fungo assim, vai fungo para tudo quanto é lado, ela vira uma bomba mas ela não só continua viva, ela não percebe o que está acontecendo, como aparentemente, isso é uma coisa que os fungos fazem que é muito misteriosa, o fungo, ele mexe com a cabeça da cigarra. A cigarra já veio ao mundo, né, a esse mundo externo aqui, para procriar. Então, ele dá praticamente um Viagra na cabeça da cigarra, a cigarra fica enlouquecida, E ela sai querendo procriar que nem uma louca, como se realmente o mundo... Bom, o mundo, ela já está condenada, coitada, e não percebe. Mas ela sai que nem uma desesperada, né, como se ela tivesse ganhado, sei lá, a loteria no Tinder. E, bom, ela sai desesperada querendo cruzar com tudo, querendo cruzar que nem uma louca. E nesse, enquanto ela está, né, ali tentando espalhar as suas sementes, na verdade o que ela está espalhando é fungo para tudo quanto é lado. Não é um belo espetáculo, eu não vou entrar em detalhes. Mas o que acontece é que, veja só do que o fungo é capaz. O fungo é capaz de pegar carona num evento que acontece a cada 13 ou 17 anos, né? Não adiantou nada para a cigarra adotar um número primo, né, de intervalo, o fungo não está nem aí. Segundo, ele consegue capitalizar naquilo que a cigarra já tem que fazer, que é reproduzir. Terceiro, ele consegue mexer com a cabeça da cigarra para acentuar essa necessidade dela de se reproduzir. Ela vira uma tarada, basicamente, uma possessa. Um fungo que é uma criatura que você não consegue identificar um cérebro. A vida realmente é cheia de surpresas, é bastante interessante. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Tem um artigo aqui do Taleb, eu vou ler, depois na segunda-feira eu comento. Tem um artigo na BBC, por que a gente prefere escolher ideias ruins a escolher ideias boas, também eu vou ler depois. Duas coisinhas para encerrar, eu estou pensando aqui um pouco no João também. Antes dessa história de um pouco mais didática, um pouco mais educativa, tem uma notícia aqui que acho que vai desagradar muita gente, mas é um estudo sobre álcool, né? Álcool. Muita gente pega lá uma boa taça de vinho porque diz, não, vinho faz bem para o coração, vários estudos mostram, né? Tem sempre algum estudo mostrando que vinho serve para alguma coisa ou que cerveja serve para alguma outra coisa. Pois bem, tem um artigo aqui na CNN dizendo que qualquer quantidade de álcool, e não importa se é vinho, cerveja, pinga, tanto faz, qualquer quantidade de álcool causa dano ao seu cérebro, sobretudo na sua matéria cinzenta. Matéria cinzenta é aquela parte do cérebro que faz com que você não vote no Bolsonaro, né? Então, isso é estranho, não é nada agradável, mas o estudo aqui mostra, um estudo grande, que milhares de pacientes, milhares de casos, etc. e tal, qualquer consumo de álcool acaba tendo um efeito deletério, chamemos assim, com relação à sua saúde cerebral, né? Então, lamento, eu juro que eu não estou falando isso por moralismo ou só pelo fato de que realmente eu não bebo. Eu não bebo, primeiro que eu não, a ideia de ficar bêbado não me atrai, pelo contrário, eu tenho uma absoluta repulsa à noção de embriaguez, mas porque também, normalmente, álcool me faz mal, me dá dor de cabeça. Então, eu evito, não faz parte da minha vida. De vez em quando, você comemora com uma taça de champanhe, mas mais do que isso... Então, mas não estou falando por causa disso, não estou querendo subir no salto alto do moralismo ou de qualquer coisa religiosa, eu só estou compartilhando realmente uma pesquisa científica. Mas tem uma questão aqui, que aí vamos falar de novo das nossas mãos, né? As nossas mãos que estão pondo tudo a perder. Eu talvez não tenha comentado com os episódios finais de uma série muito interessante de um podcast da BBC, cujo título era Ousar Consertar. Eu estava comentando que muitos produtos de consumo hoje, eles já são feitos para não serem consertados, né? Você não compensa você consertar a máquina de lavar, você compra uma nova. Não compensa você consertar a torradeira, você compra uma nova e joga fora a outra. Então isso é uma insanidade completa sobre vários pontos de vista, consumo desnecessário, lixo, etc. e tal. Mas o que é muito interessante é que os últimos dois episódios, eles contam o seguinte, que em muitos países eles estão começando a tentar obrigar as empresas a favorecer, a facilitar o processo de manutenção. Então, os produtos têm que ser consertáveis, as peças têm que estar disponíveis, elas têm que ter um preço razoável e também tem que ter algum benefício fiscal para quem faz a manutenção. Isso acho que eu já tinha comentado, mas o que é legal... que ele mostra o quanto pode ser, por exemplo, para crianças, eu estou pensando aqui no João e vários outros filhos de amigos que também são crianças inteligentes, sensíveis e antenadas, que na verdade quando você tenta consertar algo, tentar consertar não é tipo, vou comprar uma bateria nova e colocar no lugar. Né? Isso é outra coisa, isso é fazer manutenção, isso é só trocar. Né? Mas consertar, puxa, como é que... Olha, essa porta não fecha direito, o que eu posso fazer para consertar isso? Puxa, esse brinquedo aqui tá faltando ele, como é que eu posso substituir de uma outra maneira? Então, esse é o tipo de situação em que você tenta imaginar soluções diferentes, em que você vai pesquisar, em que você vai usar o seu talento manual, a sua habilidade, você vai usar suas mãos para consertar alguma coisa, e na hora que você conserta alguma coisa, que você interage, que você intervém, você acaba criando mais apego, né? Aquilo é mais seu, né? Aquilo é mais a sua cara, você está fazendo com que alguma coisa dure mais. Então está aí uma maneira, inclusive, da gente se contrapor um pouco essa coisa descartável, de achar que 450 mil pessoas que morrem são descartáveis, né? Porque vão nascer outras, ou achar que é tudo descartável, ou achar que, né, sexo pode ser descartável, parceiros podem ser descartáveis. A questão é, e aí é uma questão que eu acho que é muito interessante, eu lembro de ter lido uma vez, acho que eram ingleses tirando sarro de franceses, falaram, não, franceses gostam de revolução porque eles não conseguem consertar nada, né? Então eles preferem jogar tudo para cima e fazer do zero. E essa mentalidade não está muito distante desse culto da inovação disruptiva, do quebra tudo, das revoluções, revoluções. Que revolução? Nessa história de que a gente pode jogar alguma coisa fora e começar do zero, primeiro que não tem zero, e também segundo porque a gente não consegue jogar fora, porque a gente vive, desculpe, num aquário. Num aquário você não joga nada fora, né? Você está dentro do planeta Terra, é um aquário, né? Não tem fora, né? E também por você desenvolver uma relação muito mais carinhosa, muito mais interessada, muito mais, sei lá, parceira das coisas que te cercam, para você construir junto alguma coisa que, puxa, parece mais com você, que vai durar mais, que você tenha mais apego, que você se expresse mais, que a gente seja um pouco mais responsável com o que as nossas mãos fazem. Então vamos todos sujar as mãos aqui, né, botar a mão na massa, porque eu acho que é isso que o futuro precisa. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor, né? Os casos estão subindo, temos aí o Candida auris, temos agora o fungo negro da Índia, temos agora a variante indiana. Nesse caso, acho que lavar as mãos com sabão, quem sabe de Alepo, é sempre uma boa ideia. Um grande abraço, boníssimo fim de semana. Ah, eu acho que fiquem atentos ao canal do Radinho no Telegram, porque talvez eu faça um papo raríssimo hoje, mas eu não tenho certeza. Um grande abraço e até segunda.